Bom dia a todos. Senhor Francisco Eduardo Holanda Bessa, secretário federal de controle interno, em nome de quem cumprimento os demais servidores da CGU e convidados. O fenômeno da corrupção gera suas consequências, não apenas no chamado custo Brasil. Suas sequelas mais graves são constatadas na insuficiência ou simplesmente ausência de prestação de serviços públicos, assim como no lucupletamento indevido de poucos em detrimento de uma maioria que passa a ser privada de condições satisfatórias de existência. As práticas de corrupção pelo crime organizado dentro do poder público não afetam vítimas determinadas, pois atingem toda a coletividade, constituindo obstáculos ao desenvolvimento econômico. As ações corruptas empreendidas resultam na redução da eficiência do gasto público, na imposição de obstáculos ao exercício da livre concorrência, afetam as decisões de investimento, opõem-se à transparência e maculam a legitimidade e confiança nas instituições públicas. A eficiência do gasto público sofre consequências em razão da corrupção, notadamente o gasto social. O desvio de verbas públicas, além de provocar quedas nas receitas públicas, gerando perdas orçamentárias, torna o gasto público ineficiente. A Polícia Federal, por força das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 154 da Constituição Federal, tem a missão de apurar significativa parcela das condutas criminosas dos chamados desvios de recursos públicos ou práticas de corrupção em seu sentido lato. A complexidade das práticas criminosas afetas a esse assunto tem exigido a cada dia uma maior organização e especialização, com vistas à identificação da autoria e materialidade desses crimes. Devemos lembrar, antes de tudo, que a corrupção tem três características que a diferenciam dos demais ilícitos e, por essa razão, dificultam a utilização de técnicas convencionais de repressão. Primeira característica, a corrupção é invisível e secreta. Trata-se de um acordo entre o corrupto e o corruptor, cuja ocorrência, em regra, não chega ao conhecimento de terceiros. Segundo, a corrupção não costuma deixar rastros de fácil identificação. O crime pode ser praticado mediante inúmeras condutas cuja identificação é dificílima e, ainda que provada uma transação financeira, é ainda necessário demonstrar que o pagamento tinha realmente por objetivo um suborno. Por último, a corrupção é um crime sem vítima, individualmente determinada. A vítima é a sociedade, o que dificulta a sua comunicação às autoridades, já que não há um lesado direto que se sinta obrigado a tanto. Motivo pelo qual, senhor secretário, torna-se necessário o trabalho em conjunto entre os órgãos com atribuição de fiscalização e auditoria com os órgãos responsáveis pela persecução criminal. Quando se concretiza essa forma de trabalho integrado, a investigação se desenvolve mais rapidamente e os resultados são mais contundentes, face à qualidade das provas produzidas. Atualmente, há 115 investigações conjuntas de natureza especial entre a Coordenadoria Geral da União e Polícia Federal, sendo que em 2015 foram realizadas 32 operações. Tais dados vêm a demonstrar os fortes laços de cooperação entre as duas instituições, os quais se pretendem incrementar ainda mais nos próximos anos, razão pela qual torna-se estratégico e importante o presente acordo de cooperação técnica assinado nessa data.
Muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor secretário executivo da Controladoria Geral da União, Carlos Regino.
Muito obrigado, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o Tomacelli, diretor da Polícia Federal, meu secretário, todos os colegas aqui da SFC, da CGU, também as nossas regionais que nos acompanham aqui por videoconferência, né? e dizer que fico muito satisfeito com esse balanço de final de ano, tanto na questão da fiscalização de municípios, como na questão também das operações especiais, porque, embora esse não seja o único, a única atividade que passamos aqui, ela é uma atividade, sim, de grande repercussão. Eu me lembro que uma vez estava dando uma palestra na PUC de São Paulo. Foi muito curioso que até alguns especialistas dizem assim, não, eu acho que a CGU tem problemas nessa fiscalização federal, mas ela é muito boa em fiscalizar os municípios, né? Porque as operações, os resultados disso saem muito nos jornais, nas mídias, e embora não seja esse o nosso enfoque principal, mas elas têm grande repercussão. Eu diria dois aspectos que eu gostaria de ressaltar nessa questão de fiscalização municipal. Primeiro, existe um discurso muito utilizado de que há um grande problema no federalismo brasileiro pela concentração da arrecadação na União. Eu acho que a gente tem e tem tido com as nossas ações um aprofundamento desse debate, porque grande parte dos recursos que é arrecadada pelo governo federal, ou ele volta por meio de transferências diretas à população, o INSS é a nossa principal conta orçamentária, ou ele volta, como nós demonstramos, para ser executado pelos estados e pelos municípios. E cada vez mais na característica nossa do federalismo brasileiro, tem sido criados instrumentos de repasse para que a execução seja estadual ou municipal, a execução local. E sempre tem se tido um discurso de que é importante que seja dessa forma, porque o Delfim tinha uma máxima dizendo que ninguém mora na União, você mora no seu município. E que, portanto, aquele ente mais próximo teria uma capacidade melhor de prestar esse serviço. Eu acho que as nossas auditorias, as nossas fiscalizações jogam um pouco de reflexão sobre um outro lado, que é muitas vezes pouco falado, que é a capacidade de gestão dos municípios em relação a isso. Seja, em primeiro lugar, de fato, de entrega, dentro aqui do nosso marco estratégico, o secretário muito bem colocou, a política pública, o que nos interessa, em primeiro lugar, é claro que ela tem que ser feita sem corrupção, mas é importante que ela seja feita, e a gente vê muitos problemas em relação a isso, e também com relação a essa possibilidade não só de fazer de maneira idônea, limpa, sem corrupção, mas da própria entrega. E eu acho que as nossas auditorias, as nossas fiscalizações nos últimos anos têm jogado isso como uma reflexão importantíssima. A gente tem problemas sérios de gestão nos municípios, nos estados, e é importante nesse campo que a gente tenha uma capacidade de avaliação e de análise neste sentido. E é o que nós temos feito também. Do ponto de vista interno, o que eu coloco é que isso, digamos assim, ficou como uma marca aqui na CGU, de que como boa parte das fiscalizações de municípios e das operações especiais são aqueles nossos trabalhos que dependem de recursos orçamentários para deslocamentos, então eram sempre aqueles mencionados como objetos os mais afetados pela crise orçamentária fiscal. Então sempre se dizia, olha, a CGU não está fiscalizando, não está cumprindo o seu papel porque não tem recursos, porque não pode se deslocar. E num ano de dificuldades orçamentárias e financeiras como nós tivemos esse ano, ministro Valdir Simão conseguiu dar prioridade total a isso. Nós cortamos despesas internas, deixamos de executar várias situações nossas de custeio para garantir que esse recurso estivesse disponível. E isso se refletiu nas nossas fiscalizações de municípios, e agora eu digo uma fiscalização mais qualificada. É importante que a gente faça essa análise de colocar uma inteligência prévia à ida, porque o sorteio do município tradicional ele é meramente aleatório, e o que a gente está colocando é uma inteligência prévia para essa análise. E em relação à questão das operações especiais, tivemos um número recorde esse ano de operações especiais, com toda essa crise financeira, orçamentária. O governo garantiu recursos para isso, o ministro Valdir Simão colocou isso como prioridade e nós conseguimos, acho que, executar isso. Isso é uma demonstração inequívoca de funcionamento institucional nessas situações de crise. Eu acho importantíssimo também que a gente tenha isso como destacado para a situação da casa, embora a gente tenha diversas outras atividades, né, que não necessariamente precisam de diárias e passagens e que compõem esse amplo escopo de atuação da CGU. Mas, eu acho que nesse final aqui de ano, o balanço que a gente faz nesse campo é extremamente positivo. Temos que avançar nisso também, é um ponto central, eu acho, que do federalismo brasileiro é a discussão do controle dos recursos públicos federais repassados, e isso a gente tem feito por esses dois instrumentos, né, tanto pelas auditorias e fiscalizações, como nos casos mais graves, né, em conjunto com a Polícia Federal, nas operações especiais, e acho que a gente tem que também aprofundar, né, essas nossas ações e aprofundar esse debate. Temos também muito que ter essa consciência, essa maturidade, né, para muitas vezes a gente não cair em discursos fáceis, discursos de que a União tudo arrecada, a União quer concentrar em si o poder, né. Eu acho que o federalismo está avançando para atuações compartilhadas. E ainda há temos um diretor que fala assim, né, um espaço de melhoria muito grande na atuação dos nossos estados e dos nossos municípios nessa execução. Né? Com toda essa crise que nós temos avaliações de valores bilionários de repasses parados em conta por falta de execução. Né, Beto? Valores bilionários na Caixa Econômica que ficam, são repassados por municípios, e os municípios não dão andamento aí às políticas. Então, acho que a gente tem um espaço aí de melhoria, e o que a CGU pode e deve fazer é sempre combater os desvios, né? Combater os desvios, mas também é jogar.